Começando mais um episódio aqui no Na Nossa Vida, sou Isa Ribeiro, quem troca ideia com vocês sobre coisas da vida. E vocês já se enjoaram de mim, gente? Agora que estamos chegando no final de agosto, rolou podcast todos os dias nesse mês, de segunda a sexta-feira. Eu falei muito, trouxe muita gente muito especial aqui. Aproveito também esse espaço para pedir uma leves desculpas para vocês, porque falhei um dia nesses 30 dias com vocês aqui. 30, gente, agosto tem 30 ou 31? 30, né? A louca. Mas enfim, não consegui fazer um episódio pelo seguinte. Levi Tuco ficou, se você é novo nesse podcast, né? Primeiro, deixa eu contar, né? Tem um filho, Levi, de 1 ano e 5 meses. E ele passou mal. Ah, gente, o tempo tá mega seco, né? Em São Paulo. E a criançada sente, né? Os bebezinhos sentem muito. Então, ele começou a passar mal ali no final da tarde. Eu tinha marcado de gravar podcast com duas pessoas muito especiais no início da noite. Aí, achei melhor desmarcar, porque ia ficar um corre-corre. Esse rolê hospital sempre demora, né? E aí, enfim, acabei não conseguindo fazer o nosso episódio, mas eu quero muito gravar com elas, então volto aqui com vocês, trazendo essas duas mulheres maravilhosas, que é a Ari e a Elora. E, enfim, só compartilhando com vocês uma das minhas complicações da semana, né? Porque essa foi uma delas. Para quem não sabe, toda sexta-feira, num dos nossos episódios de agosto, né, que são especiais, do Complicando, eu compartilho com vocês toda sexta-feira as minhas complicações da semana. Então, vamos lá, né, essa sexta, compartilhar com vocês o que foi de mais complicado que rolou por aqui. Bom, uma delas já compartilhei, né? Como é difícil a gente ver filho doente, gente, que complicado. Eu tenho certeza que dói mais em mim do que nele, tenho certeza. E foi assim, né, Levitezinho saiu pra dar uma volta no parquinho, e aí o Fábio falou, vamos levar ele no hospital, porque ele tá passando mal. A gente nunca tinha visto ele botar pra fora nada assim, né, então, dá uma dó, porque eles ficam perdidos, ele não sabe o que tá acontecendo, ele chora muito, porque aquela sensação, né, de que antecede, né, o gorfo... Eu fico assim, medindo as palavras, porque eu sei que tem gente que tem nojo, né? Eu não tenho e, enfim, às vezes eu sou meio tosca falando essas coisas, mas enfim. É muito ruim, né? Porque às vezes cai a pressão, você fica com aquela sensação que parece quase que tá meio que se afogando, sei lá. E eu tenho certeza que ele se sentiu muito mal, porque ele estranhou demais, sabe? Ele sempre chorava, tadinho, antes de passar mal. E aí a gente foi voando com ele no hospital, aí espera com ele, aí já tem tudo esse rolê da gente não querer sair de casa, né? Sair o mínimo no hospital, então... E aí, ver ele todo baqueadinho, tomando remédio, ficando capotado ali num bercinho do hospital, doeu muito o nosso coração, sabe? É uma ilusão, né? A gente também não querer que nossos filhos ou quem a gente ama sofra ou passe mal, isso não existe, né? Mas é nessas horas também que a gente vê o quanto quando a nossa presença e... o nosso afeto, né, faz diferença. A gente via que, assim, ele queria ficar perto da gente, queria ficar no colo, ele queria ficar num lugar que ele se sentisse seguro. Então, nesse sentido, é muito especial realmente ver como ele tem na gente um porto seguro, sabe? Que é uma relação, enfim, que eu comecei a lembrar, né? Fiquei um tempinho lá, né, umas horinhas, então comecei a lembrar de quando eu passava mal, ia no hospital com a minha mãe, com meu pai, eles ficavam lá, eu já me coloco no lugar deles, né, que eles ficavam pensando, tipo, o médico falou que, sei lá, vai ter que fazer um ultrassom, vai ter que fazer exame de sangue, tipo, putz, vai demorar 2 horas, eu vou ter que dormir quantas horas, na verdade, eu vou ter pra dormir, pra ter que trabalhar amanhã, então... A gente já começa a se colocar no lugar, né, das outras pessoas que cuidavam da gente, então... É complicado, mas é muito especial ver o valor do que o cuidado, o afeto, o apego seguro, né, tem realmente nas nossas relações humanas. Então, que a gente seja, né, esse porto seguro para as pessoas que a gente ama, né, para as nossas amizades, para as relações que a gente tem, entre família, vínculos afetivos. E não esquecendo realmente da importância que a gente tem de muitas vezes ser realmente esse porto seguro para alguém. Outra coisa que foi muito complicada para mim essa semana é que eu comecei a pensar, sabe, muito no valor da internet. e que tem na minha vida e no papel que eu também tenho, sabe? Na internet, como produtora de conteúdo e também como consumidora, o que, que eu tô consumindo, sabe? Até joguei nos stories lá, não sei quem participou da minha caixinha de perguntas e foi muito da hora escutar vocês, porque foi um papo que rolou com uma amiga minha. Em que ela até comentou comigo, ela falou, ah, Isa, não sei se eu tô complicando a minha vida, mas às vezes parece que, sei lá, eu não sei se foi porque eu também me tornei mãe, ou se porque eu mudei de cidade, ou mudei de trabalho, enfim, várias mudanças na vida, que eu, sei lá, parece que tô desinteressante, parece que não tá legal, parece que, não sei, não tem mais espaço pra mim na internet, e a gente tava compartilhando justamente que, cara, tudo bem até se for algumas coisas dessas, a gente pedir ajuda, enfim, e tal, mudanças acontecem, mas foi da hora abrir a caixinha de perguntas, porque eu percebi que acho que é um negócio meio geral, sabe? Tá todo mundo nesse movimento realmente de rever aquilo que a gente tem de espaço, abre, na verdade, espaço na internet, e aquilo que a gente coloca também ali, sabe? Abrindo o coração com vocês também, eu me coloquei muito nesse lugar, nessa conversa com essa minha amiga, porque eu percebi que eu tava sentindo isso também, sabe? Com muitas mudanças que trouxe a maternidade na nossa vida, tanto da parte prática, quanto da profissional, quanto da nossa rotina mesmo, e também de encontrar esse meio termo daquilo que eu quero expor e daquilo que eu não quero expor da minha vida, né? Na verdade, da minha não, né? Na vida do Levi, no caso. Eu comecei a questionar muito se realmente não era um problema comigo. E foi muito massa, no sentido da gente se acolher, ler as mensagens de muita gente falando aqui, cara, tá, meio que tá todo mundo nessa vibe, assim, um pouquinho, ou em algum momento dessa pandemia, né? Porque, principalmente, quem está levando a pandemia a sério e respeitando, saindo o mínimo que pode, aglomerando, não aglomerando, na verdade, e utilizando máscara, mesmo vacinado, mesmo com as duas doses. A gente mistura muito, né, realmente, a nossa vida virtual com a nossa vida real que está acontecendo, digamos, ainda numa frequência muito baixa, perto do que era antes. A gente não tem mais a mesma liberdade. Então, isso gerou na gente uma ansiedade muito grande de estarmos muito conectados, de estarmos muito virtualmente, né, nos falando. Digamos que o virtual se tornou aquela rodinha de bar, e isso é muito complicado, porque, primeiro, que a gente sente falta, né, do mundo das pessoas. Eu brinco muito com algumas amigas minhas que parece que eu não sei mais me relacionar, assim, não sei mais conversar. É estranho, as poucas vezes que eu encontrei algumas delas, quando a gente sentou pra conversar, eu fiquei, tipo, em estado meio de choque, sabe? Tipo, cara, a gente tá fazendo isso, a gente tá conversando. E não é pelo Zoom, não é por, sei lá, a conexão não tá fraca aqui, sabe? Aquelas coisas. Então, a gente vai ter que reaprender a fazer isso. E a gente vai ter que aprender também a encontrar um meio termo de equilíbrio de relacionar com a internet. Porque, até compartilhei com vocês, né? Acho que alguns pontos que a gente pode pensar para descomplicar um pouquinho, é que nem tudo é sobre a gente. Então, não é você que tá um saco, não é você que tá um porre, é o mundo que tá difícil mesmo, é o mundo que tá passando por uma situação muito delicada, diversas, né, assuntos, a pandemia é uma delas, e que desencadeia outras, mas nem tudo é sobre você. Então, não jogue esse peso nos seus ombros de que você tá chata, você que tá isso, você que tá aquilo. E tudo bem também se tiver, a gente tem nossas fases, mas não carregue esse peso sozinho, sabe? O mundo tá difícil mesmo, para todo mundo. Um outro ponto até que eu compartilhei com vocês é realmente pra gente repensar quem a gente segue. Isso eu falo direto aqui. E até mesmo eu não falo isso pra, sei lá, pras pessoas acharem que tem que me seguir. Falo justamente pra que a gente encontre pessoas que valem a pena a gente estar na mesma rodinha praticamente sempre, todos os dias, sabe? Pensa que muitas vezes a gente acompanha mais a vida das pessoas que a gente segue na internet do que de amigos até próximos, sabe? Isso é muito louco da gente pensar o quanto que a gente abre espaço para estar perto de outras pessoas. Então, segue realmente quem você sente que tem um conteúdo respeitoso, que te ensina alguma coisa, que te tira boas risadas, que te tira aprendizados, compartilha informações pertinentes, causas importantes e valiosas. A gente tem na internet, ela expandiu, né, os limites, a gente não tem barreiras para acompanhar as pessoas. E isso traz para a gente uma responsabilidade muito grande de quem a gente vai realmente abrir espaço para a nossa vida. E um outro ponto que eu acho interessante da gente pensar também é no tom das nossas mensagens, sabe? E isso foi uma coisa que eu precisei exercitar muito essa semana, porque eu recebi algumas mensagens desagradáveis. E quando eu tô nos dias legais, eu consigo driblar bem, sabe? Isso foi complicado pra mim, porque eu não tava num dia muito legal comigo. Tava num conflitão ali. E chegam algumas mensagens muito ríspidas e a gente começa a questionar muito. Eu já estava nesse momento meio questionador com a minha produção de conteúdo. E comecei a entrar nesse momentinho meio bad. Com mensagem agressiva, tá, gente? Não mensagem, tipo, discordando de mim. Isso é normal, isso faz parte, isso é importante, é construtivo, sabe? Quando é respeitoso, né? Vocês sabem. Mas mensagens agressivas mesmo, a gente começa a pensar, tipo, cara, por que que eu tô aqui, sabe? Por que que tem, enfim, pessoas que precisam atacar as outras dessa forma? Enfim, a gente precisa estar, às vezes, com um escudo bem posicionado, sabe? Pra conseguir diferenciar isso e só... Enfim, tacar o foda-se e não se importar. Mas é difícil porque nós somos seres humanos, né? Então, nesse dia, o mais complicado foi pra mim foi não soltar a minha mão, sabe? De estar ali comigo e tipo, cara, tá tudo bem. A opinião dos outros é a opinião dos outros. O que os outros acham da gente é o que os outros acham da gente. O que os outros querem expor é como os outros querem expor. Isso não é você. Então, preciso lembrar disso periodicamente, quando essas coisas acontecem, sabe? E nem sempre é fácil. Compartilho com vocês isso porque às vezes a gente vê as pessoas na internet e pensa que é muito simples, né? E nada é tão simples assim, sabe? Nós somos seres humanos e somos complicados de natureza, complexos, né? De natureza. E eu acho isso muito da hora. O complicando não tem esse tom de a gente falar de um sentido pejorativo das nossas complicações, sabe? Mas é de um tom acolhedor. E eu acho que por todos os episódios que rolaram aqui, acho que vocês conseguiram sentir isso, né? Na verdade, eu espero. Espero que vocês tenham gostado de ouvir as minhas complicações da semana. Talvez se identificado com algumas, com outras, um pouquinho com outras reflexões. As minhas redes sociais, no Instagram eu sou Ribeirão Delane Isadora, no YouTube eu sou youtube.com/nanossavida, no blog eu sou nanossavida.com. Tô por aí falando da vida, tô por aí falando das minhas percepções e das coisas que eu acredito e que eu acho que são valiosas para nós como seres humanos. E eu espero muito que seja algo realmente agregador para a vida de vocês. É isso, a gente se vê na próxima semana com encerramento. Gente, nem acredito que tá terminando. Tô triste, me conta o que vocês estão achando desse especial. Todos os dias, vocês me aguentam ainda? Um beijo e até o próximo episódio.